Gravando com João Antônio Pinheiro, ele que foi vereador em Catalão de 2013 a 2016, é graduando em jornalismo, foi chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Ciências e Tecnologia e nessa segunda-feira, dia 15 de julho, assumiu a direção do ITEGO Labib Fayad. João Antônio, uma satisfação muito grande você participar conosco aqui no blog do Badinho e vamos começar com a seguinte pergunta. Como que está a estrutura do Labib hoje?
Badinho, satisfação é toda minha, você sabe do carinho, do respeito que eu tenho por você e da admiração pelo seu trabalho. Assumir o Instituto Tecnológico em Artes Labib Fayad é mais um grande desafio. Fui convidado pelo prefeito Adib Elias, que entendeu que essa indicação ao governador Ronaldo Caiado seria importante para o Para o nosso momento político, para o nosso momento aqui em Catalão. E assumimos a função no último dia 15, com grande preocupação, afinal de contas, nós temos aqui hoje uma estrutura física totalmente deteriorada. Eu fiquei impressionado ao me deparar com a situação de todas as salas, todos os espaços que nós temos aqui. Para você ter uma ideia, nós temos um auditório de 411 lugares, um mini auditório de 111 lugares, cerca de 20 salas de aula e também o bloco administrativo e pedagógico. Até que os auditórios ainda reúnem condições satisfatórias, né, de atividade, de realização de eventos. Mas as nossas salas de aula, o nosso bloco administrativo, estão com infiltrações, rachaduras, todo o espaço físico, tanto interno quanto externo, nós encontramos completamente tomado pelo mato, animais mortos. Então é com muita lamentação que a gente tomou ciência do descaso que aconteceu aqui nas últimas gestões estaduais e nas últimas gestões dos catalanos que esses governos escolheram para gerir o Labib Fayad. Mas, ainda na segunda-feira, ao assumir o cargo e por determinação do prefeito Adib, nós já desenvolvemos alguns contatos aí e eu quero acreditar que já na próxima semana nós vamos conseguir dar uma nova cara, a todo o nosso espaço físico aqui. Essa seria a primeira grande preocupação, porque o catalano ele tem autoestima elevada, então as pessoas querem chegar num ambiente agradável, as pessoas querem chegar num ambiente bonito, e aqui por si só, naturalmente, já é um grande espaço, um espaço muito bonito, no alto de um dos morros da cidade. Então aqui precisa ser bem cuidado para receber com carinho e com muita qualidade a nossa população.
Além dessa estrutura física tá deteriorada, qual que é a outra grande demanda do Labib Fayad para acolher esses alunos desses cursos e para a sequência desses projetos culturais aqui na cidade de Catalão?
É até importante esclarecer que o Labib Fayad ele não é mais apenas um centro cultural como ele foi concebido, né? Hoje ele é um centro de inovação, hoje ele é um instituto tecnológico. O governo de Goiás criou essa rede chamada ITEGO, que é a política de cursos do Estado na área de cultura, na área da ciência, da tecnologia, da inovação, na área profissionalizante. E pela grande importância cultural de Catalão e também pelo grande espaço que já havia sido disponibilizado aqui com o Labib Fayad, houve essa criação do Instituto com cursos voltados principalmente à arte. Na verdade, essa estrutura tecnológica aqui funciona a cargo de uma organização social. O governo do estado dividiu as várias regiões do estado através de organizações sociais que administram esses institutos. E aqui nós temos uma gama muito positiva e e muito elogiada de cursos, e a intenção agora é ir além dos cursos. De que forma? Devolvendo esse espaço à comunidade, trazendo para o Labib Fayad todas as veias e vertentes da nossa cultura, das nossas artes. Eu quero que a gente tenha um calendário mensal de atividades, né? Eu quero que a gente tenha representadas aqui todas as nossas vertentes, principalmente referente às artes e à cultura, que é a concepção original do espaço. Mas, repito, a parte educacional, profissionalizante, ela funciona até, de certa forma, independente de governo, né? Nesse contrato que existe entre o governo do Estado e a organização social. Então, a gente quer fazer agora essa relação entre o Estado, a organização social e o município, para que a população venha para cá, para que a população traga para cá as suas mais variadas formas de empreender arte, de empreender cultura.
Quais seriam esses primeiros projetos que o senhor já tem em mente nessa área cultural para o Labib Fayad?
Na próxima semana nós vamos receber aqui alguns estudantes de ciências sociais que vão nos auxiliar na criação desse calendário. Já tenho também agendamento com representantes aí de várias modalidades artísticas, porque eu sinto, Badinho, que infelizmente a cultura de catalão não é única, a cultura de catalão não é unificada. Tem muito ciúme, muita picuinha, tem gente que acha que cultura é só a Fundação Cultural, tem gente que acha que cultura é só a Academia Catalana de Letras, tem gente que acha que cultura é só a Irmandade do Rosário. Não, cultura é toda a cidade. Então, por que não trazer para cá todas essas representações? Eu vou precisar muito da ajuda da Fundação Cultural, vou precisar muito da ajuda da Irmandade do Rosário, vou precisar muito da ajuda da nossa Academia Catalana de Letras, vou precisar muito da ajuda das nossas instituições educacionais, das nossas instituições universitárias, porque já que eu fui escolhido para ser o elo entre o Estado, o município e essa organização social que administra o ITEGO, eu quero também tentar proporcionar essa união cultural que, infelizmente, até hoje nunca aconteceu aqui na cidade. Então, o nosso espaço vai estar à disposição de todas as vertentes, de todas as demandas culturais e de artes da cidade. Quero tentar montar esse calendário já de imediato, para que a população conheça um pouco mais o Labib Fayad, para que a população venha aqui para dentro. E, à medida que as atividades forem acontecendo, a gente vai sentindo novas demandas e desenvolvendo novos projetos. Eu nesses poucos dias aqui, eu já entendi que se conseguir deixar uma marca, será a preocupação com o prédio físico e a formação de um grande calendário aí que possa unir a cultura da nossa cidade.
Hoje, quais cursos estão em execução aqui, estão em andamento aqui no Labib Fayad?
Hoje nós temos operador de computador, Excel básico, intermediário e avançado, artesanato em bordado, crochê e chinelo, balé clássico, jazz, violão, teclado, flauta doce, interpretação teatral e produção de espetáculo, teoria e percepção musical, dança do ventre, fotografia, que é um curso que está sendo elogiado por toda a cidade. Muita gente já deve ter acompanhado aí as exposições em vários ambientes, e já na próxima semana nós estamos com a iniciativa de negociar aí com os professores, com os alunos, para que a gente tenha uma exposição permanente aqui no próprio Labib Fayad. E um curso também muito recente e muito elogiado é o técnico em publicidade. É o nosso primeiro curso técnico. As vagas foram preenchidas muito rapidamente, e eu acredito que logo deverá ser disponibilizado mais turmas para a nossa cidade e para a nossa região. E também já te adiantando que na próxima semana a gente recebe a Comissão Estadual de Análise de Cursos, de Análise de Demandas, porque já aconteceram várias sugestões de novos cursos e eu quero fazer muita questão de deixar essa colaboração para que a gente institua aqui cursos de interesse da comunidade, de interesse dos jovens e dos adultos da nossa cidade, para que tenham aí condições de disputar um espaço no mercado de trabalho que a gente sabe que é cada vez mais difícil.
João, agora para a gente finalizar a parte sobre o ITEGO, então os catalanos podem esperar uma maior valorização da cultura. Muita gente apaixonada pela cultura, pelas congadas, pelas tradições de catalão.
Eu não quero falar só em cultura, Badinho, exatamente para evitar a ciumeira que eu sei que já acontece nessa área aqui em Catalão. Mas o que os nossos conterrâneos podem esperar é que o espaço Labib Fayad, que o Instituto Tecnológico Labib Fayad, vai estar de uma vez por todas à disposição de todos, de todas as vertentes culturais e de todas as vertentes da nossa arte. Repito, eu não vejo qualquer empecilho, eu não vejo qualquer motivo para que aqui seja também a extensão da Fundação Cultural Maria das Dores Campos, a extensão da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, a extensão da Academia Catalana de Letras, a extensão da Faculdade UNA, a extensão da Universidade Federal de Catalão. É aqui que nós temos o espaço físico tão desejado por todo mundo, tão sonhado por todo mundo, tão bonito como todo mundo sempre quis e que, lamentavelmente, às vezes não é utilizado ou não é sequer conhecido de grande parte da população por picuinha ou por falta de atividade que faça jus a isso. Repito, na próxima semana nós já queremos resolver todos os entraves e problemas físicos que a gente tem aqui para que a população possa, de fato, vir para cá, para que a população possa, de fato, usar o que é dela e promover arte, promover cultura, promover ciência, tecnologia, promover inovação. É para isso que o Instituto Tecnológico Labib Fayad existe e, lamentavelmente, a gente tem que deixar de olhar para trás e pensar que, de agora para frente, a gente pode corrigir esses mal-entendidos e entregá-lo, de fato, à cidade catalã.
João, não tem como conversar com você e não tocar no assunto de política. O senhor que já foi representante no Legislativo, já foi vereador aqui em Catalão, já assumiu presidência de partidos aqui do grupo de oposição e sempre teve ligado a nossa política, a política da nossa cidade desde muito novo. O senhor foi, há tempos atrás, prometido como uma promessa da nova política de Catalão. Hoje o senhor não exerce mais o cargo de vereador, mas sempre está na política. O senhor pertenceu ao grupo da oposição, do PSDB, e hoje está com alinhamento com o atual prefeito. Como que chegou a essa nova parceria, a esse novo caminho que o senhor tomou, vamos dizer assim?
Badinho, eu me desfiliei do meu primeiro partido político em dezembro de 2016, ao encerrar o meu mandato na Câmara Municipal. Vinha de um rompimento muito forte com o líder desse partido à época, vinha de um desentendimento com grande parte do grupo. Não sei ainda te dizer se errei ou acertei ao superar esse momento e ainda ter sido candidato em 2016, mas passou e tomei essa iniciativa logo após as eleições. Já vinha de alguns momentos, de algumas conversas com o prefeito Adib Elias um pouco antes do encerramento do mandato, fomos nos aproximando, fui me aproximando do grupo, me filiei ao MDB no começo de 2018, participei, de certa forma, até ativa da campanha eleitoral de 2018 e, no início desse ano, fui convidado pelo prefeito a assumir essa função. A gente sempre apanha muito, né, de algumas pessoas, e isso é natural da política, nem todo mundo entende quando a gente toma uma decisão tão radical, faz uma mudança tão radical de caminho, de rota, mas eu tenho feito muita questão de repetir aquilo que disse ao prefeito na nossa primeira conversa lá atrás. Eu tomei uma decisão de vida, eu não tomei uma decisão política, né? Se eu tivesse optado por tomar uma decisão política, talvez eu estivesse sem partido e sem grupo até hoje. Talvez estivesse esperando o cenário ficar mais claro, talvez estivesse esperando alguma oportunidade de me filiar a um partido menor, de colocar a sigla na mesa para fazer negociação, para fazer troca-troca, como lamentavelmente muita gente ainda faz, e lamentavelmente tem gente que parece que só apoia isso, só aplaude isso. Mas optei por, tive uma opção de vida, uma decisão de vida. Foi quando me aproximei do prefeito, entendi que ele tinha sido muito correto comigo no processo injusto que passei no meu antigo grupo. E desde então nos aproximamos e estamos celebrando aí nossa amizade e nossas parcerias. Não tem qualquer decisão formada sobre política partidária e sobre eleições, até porque o nosso grupo aguarda aí uma decisão do próprio prefeito, né, com relação ao partido. E sobre eleições, eu entendo que isso vai ser pensado mais à frente. Hoje, como eu te disse em off, eu não voltaria a disputar eleições. Se fosse uma decisão unicamente minha e se fosse uma decisão que eu precisasse tomar hoje, eu não voltaria a disputar eleições. Eu acho que o quadro aqui em Catalão, principalmente, está muito confuso. Lamentavelmente, o cidadão, o senso comum do cidadão também não tem ajudado muito para que a política melhore. Então, são fatores que acabam desanimando a gente que entende que a política precisa ser algo sério, que a política precisa ser algo bem centrado. Mas também não fecho portas, não sou daqueles de dizer que nunca mais vou mexer com isso, que nunca mais vou disputar. Eu acredito que assim que a eleição se aproximar, eu vou analisar melhor o quadro, vou conversar com o prefeito Adib e dependerá muito também daquilo que foi a intenção dele, que foi o projeto dele, porque se tem alguém que hoje determina os meus passos e os meus caminhos políticos é o prefeito Adib Elias.
Agora, com relação ao cenário municipal aqui, estamos presenciando, vendo muitas postulações que querem, que pretendem candidatar, pleitear uma disputa eleitoral para a Prefeitura de Catalão. Acho que, salvo engano, 7 nomes estão sendo colocados, além, né, claro, incluindo do prefeito Adib Elias, que deve ir para a reeleição. Na sua visão, na sua avaliação, como que você vê esse cenário político em Catalão com esse tanto de candidatura? Há espaço para esse tanto de gente?
Se você me permitir, eu vou te resumir uma grande análise em duas palavras. A eleição de 2020 é a eleição do bom senso, Badinho. O prefeito Adib Elias tem defeitos? Tem. Como eu tenho, como você tem, como todo mundo tem. Nós jamais vamos encontrar, principalmente uma figura pública, próxima à perfeição, uma figura pública que não tenha erros, que já não tenha errado em algum momento. Mas, no atual momento da cidade, nos atuais quadros colocados, eu não tenho medo de te dizer que o prefeito Adib Elias se aproxima muito dessa perfeição que eu te disse que quase ninguém tem. Porque chega a ser risível, chega a ser cômico abrir um jornal ou acessar a internet e ver alguns nomes que estão sendo ventilados. Então, por isso eu te digo que precisa ser eleição do bom senso. O cidadão de Catalão, eu acredito que ele vai ter que parar alguns minutos e analisar a situação da cidade em outros momentos e agora, analisar a determinação, a atenção, o carinho, a vontade que o prefeito tem de administrar. O que tem me surpreendido muito no Adib é a vontade que ele tem no que ele faz, a vontade que ele tem de dar certo. Sabe, em outros momentos eu já vi tanta gente, tantos que se diziam líderes, demonstrarem um desinteresse muito grande pelos cargos, sabe? E o prefeito se dedica, vai atrás, se preocupa com tudo, se dedica a tudo. Então, por que que Catalão, uma cidade de 120 mil habitantes, uma cidade que ninguém mais segura, vai abrir mão disso para entrar numa aventura ou para entrar em algo que é só um oba-oba de momento, empolgação de momento? Repito, principalmente em campanha eleitoral aparece tanta coisa, mas o prefeito tem e vai ter seus erros sempre, como eu tenho, como você tem, como todo mundo tem. A gente não tem que procurar alguém perfeito para votar. A gente tem que procurar alguém que queira fazer um bom trabalho, que saiba fazer um bom trabalho e que demonstre um bom trabalho. Então, analisando o quadro já colocado, analisando o que a gente sabe que ainda surge, porque de agora até o ano que vem, muita gente vai se dizer interessada, mas analisando esse quadro, sinceramente, se forem colocadas todas essas candidaturas que estão sendo ventiladas, olha lá para o prefeito de Belém ficar sentado na cadeira, dentro da prefeitura, acompanhando o trem passar, porque chega a ser risível. Repito, chega a ser cômico alguns nomes que estão sendo postulados.
Para a gente encerrar, teríamos vários assuntos. Sua avaliação sobre os primeiros meses de governo Caiado e governo Bolsonaro.
Eu vou me abster de avaliar o governo Bolsonaro, porque nas eleições de 2018 eu acabei fazendo algo que eu nunca imaginava que faria. No segundo turno eu anulei meu voto. Eu não votei no presidente Bolsonaro e não votei no candidato Fernando Haddad. Por entender que o Haddad representava algo que o Brasil não queria mais e por entender que o Bolsonaro era um tanto quanto radical em algumas posições e por entender que não bastava uma experiência legislativa para conseguir gerir o país. E, lamentavelmente, aí, após 6 ou 7 meses, a gente tem visto algumas coisas que realmente deixa a desejar. Com relação ao governador Ronaldo Caiado, já era previsível a grande dificuldade que ele enfrentaria, né? Todo mundo que acompanhava um pouco da política, acompanhava um pouco aí das notícias, já sabia que ele teria grande dificuldade dada a situação do Estado. Eu acredito muito na determinação do governador e na honestidade que ele já demonstrou por onde passou para superar essas dificuldades. Lamentavelmente, pelo pouco que eu conheço da realidade do Estado, eu entendo que ainda vai demandar certo tempo para colocar as coisas no lugar. Mas, repito, o que empolga cada um de nós, o que nos dá ânimo, é a determinação que ele teve para chegar até o cargo, a determinação que ele tem de fazer um bom governo e, repito, a honestidade que ele já demonstrou por onde passou. A gente sabe que, se for seguido isso à risca e se for demonstrado no governo do Estado, a tendência é que a gente consiga resolver esses entraves durante esses próximos 4 anos.
Agradecemos sua participação e deixamos o espaço aberto para suas considerações finais.
Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. E o Instituto Tecnológico Labib Fayad permanece à disposição. Nós vamos precisar muito da imprensa, principalmente da imprensa rápida, né? Da imprensa que a gente acessa a um clique, para que todos os cidadãos tomem conhecimento do que é feito aqui. Lamentavelmente, o que muita gente já me queixou nesses poucos dias é que normalmente não toma conhecimento dos cursos, não toma conhecimento das atividades que são desenvolvidas. Então, se a gente tiver a ajuda da imprensa séria, da imprensa rápida, a tendência é que logo, logo todos tenham conhecimento do que é feito aqui.
Muito bom.